Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Quatro minutos, você fica a partir de agora com a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 4 de setembro. Pois é, né? Estamos chegando mais tarde no ar por conta do horário eleitoral gratuito e obrigatório no rádio, né? Que vai seguir até o dia 1º de outubro, ok? Mas todos os dias estaremos aqui sim, levando informação para os nossos ouvintes. Bem, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy. Boa tarde pra você, feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia, ótima sexta-feira pra todos nós. Lembrando que essa é a primeira sexta, o primeiro final de semana aí do mês de setembro. A gente tá na contagem regressiva pra primavera, faltando 18 dias, e hoje comemora-se o dia do serventuário.
Olha, parabéns a todos os serventuários. Aí você falou, hoje é a primeira sexta-feira do ano. Exatamente.
De setembro.
Oh, primeira sexta-feira do mês de setembro. Aí eu pensei que é o sextou. Ah, um dia bom, né? Sextou. Segunda ainda é feriado.
Prolongou.
Pois é. Olha, o nosso Jornal do Meio Dia, desta sexta-feira, está no ar e é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix da Mateus. CGC Turismo e Jardilog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal Ilhéus. Informações 988665446. E Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga querida, doutora Flaviane. Um abraço à minha querida amiga doutora Flaviane Espírito Santo, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Beijo. Ela é lá da Clínica Proviver. Aproveitar e mandar um beijo pra Renata também, né? Na Clínica Proviver. Beijo pra vocês. Bem, 12h37. A partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais. Cadê? Abre aqui, peraí, vamos lá. Iniciando as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: licenças do trabalho por transtorno mental triplicam na Bahia. E neste programa, a gente já teve entrevista aqui com profissionais, né, da área da saúde mental, falando exatamente sobre isso, que infelizmente tem aumentado mesmo o número de pessoas se licenciando do trabalho, né, com atestado mesmo, por conta de problemas mentais. Ou seja, essa questão de problema de saúde mental é problema de saúde pública mesmo, né, e é uma realidade. Bem, vamos de Jornal Correio da Bahia, que informa também direto de Salvador: médicos denunciam atrasos de salários na rede estadual de saúde e temem represálias. É, governador Jerônimo, como é que é isso, hein? Não pode, né, esses atrasos aí. O povo precisa dos médicos atuando nos hospitais estaduais de nosso estado. Vamos de jornal O Dia, Rio de Janeiro, em Nilópolis. Polícia Federal vai em cima de parlamentar suspeito de compra de votos. É, pois é, a compra de votos é crime, viu? Se ligue. Vamos de Jornal Correio Brasiliense. TRE do Distrito Federal barra a candidatura de Arruda, que irá ao TSE. Vamos de Jornal de Brasília, também traz o mesmo assunto. Candidatura de Arruda é barrada. Vamos de Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Há um mês da eleição, Congresso confirma a MP que acaba com a taxa das blusinhas. Ei, politicagem. Ai, ai, diga é nada, viu? Ai, vamos para frente. Vamos de jornal Folha de São Paulo. Cadê? Perdão. Jornal Estado de São Paulo. Moraes escala crise e usa inquérito das fake news para retaliar Mendonça. Pega fogo, cabaré. E Jornal Globo. Moraes pede a Fachin para investigar Mendonça e crise no STF. Escala, rapaz. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que hoje é sexta-feira, hein? Além de ter o nosso repórter Tony Café com notícias policiais todos os dias, na sexta-feira, é sempre na segunda e na sexta, né? Então hoje, sexta-feira, tem o Boletim Esportivo com Pablo Brandão, que vai trazer muitas informações aí, notícias para nós do esporte, tá? E também, gente, vamos ter uma entrevista bem legal aqui hoje. Vamos falar da Corrida das Amigas. E o tema deste mês é o Setembro Amarelo, é corrida, caminhada e corrida, né, das amigas. Porque tem muitas que caminham, outras que correm, e daqui a pouquinho a Milena Kelly é quem vai falar sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, 12 horas e 41 minutos, vamos de informação, Renato, noticiário regional, vamos direto falar que a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas estradas do sul da Bahia no feriado de 7 de setembro. Portanto, a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Independência 2026 nas rodovias federais da Bahia. A fiscalização seguirá até as 23 horas e 59 minutos de segunda-feira, dia 7, quando termina o feriado prolongado. No sul da Bahia, a operação alcança as BRs 101 e 415, que devem receber mais veículos durante o período. A PRF concentrará as equipes nos trechos com maior número de acidentes e mortes e nos horários de maior movimento. Não é isso, Renato?
É isso. Os agentes reforçarão o combate à embriaguez, ao volante, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens proibidas. A fiscalização também verificará o uso do cinto de segurança, dos equipamentos de retenção para crianças e do capacete por motociclistas. A BR-101 aparece entre as rodovias mais perigosas do estado. De janeiro a junho deste ano, a via registrou 427 acidentes e 65 mortes na Bahia. Ficou atrás apenas da BR-116, que somou 521 ocorrências e 94 mortes. Considerando toda a malha federal baiana, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 2.066 acidentes no primeiro semestre de 2026. Desse total, 771 foram graves. As ocorrências deixaram 2.663 pessoas feridas e 298 mortas. Os números aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado, quando as estradas federais da Bahia registraram 1.978 acidentes, 2.405 feridos e 272 mortes. A quantidade de ocorrências graves subiu de 642 para 771. A PRF recomenda que os motoristas revisem pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água antes da viagem. A corporação também orienta os condutores a planejar o percurso, manter distância segura dos demais veículos e não dirigir depois de consumir bebida alcoólica.
É sempre bom lembrar isso, hein? Bebida alcoólica e direção não combinam. 12 horas e 43 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
As notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Olá, boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho Bad Boy. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Vamos às notícias policiais de hoje. 5 pessoas foram presas nesta quinta-feira, dia 3, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, roubo de veículos e cargas, extorsão e lavagem de dinheiro. A Operação Doutor cumpriu mandados no sul da Bahia e em São Paulo. 4 homens de 20, 30, 31 e 32 anos foram presos previamente. Uma mulher de 26 anos teve a prisão temporária cumprida. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Em São Paulo, 2 pessoas foram presas nas cidades de Osasco e Carapicuíba. Entre elas está um homem apontado pela investigação como o principal chefe do grupo. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38 e 10 celulares. Na Bahia, um suspeito foi preso em Aurelino Leal. Outros 2 homens que são alvos de mandados de prisão preventiva já estavam presos no conjunto penal de Itabuna. Além das armas e 2 celulares, a justiça determinou o bloqueio de R$80 mil ligados aos investigados. De acordo com as investigações, o grupo tinha uma divisão de funções e estaria envolvido em diferentes tipos de crimes, como tráfico de drogas, homicídios, roubo de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, adulteração e desmanche de veículos. A organização é investigada por atuar nos distritos de Banco Central em Ilhéus e Laje do Banco em Aurelino Leal. Também há suspeitas de atuação em Ubaitaba, Gunguji, Maraú e outras localidades no sul da Bahia. A operação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia com o apoio da Polícia Civil de São Paulo. A ação segue em andamento. Uma ação conjunta entre policiais civis e militares resultou na morte de 2 homens apontados como lideranças do tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, dia 2, no centro de Porto Seguro. O confronto ocorreu no interior de um hotel, após os suspeitos reagirem à abordagem das forças de segurança que cumpriam etapas da Operação Cova Rasa. A intervenção foi motivada por relatórios de inteligência que alertava para o risco iminente de confrontos entre facções rivais no distrito de Pindorama, onde tiroteios haviam sido registrados horas antes. As investigações indicaram que homens armados envolvidos na disputa haviam se dispersado em direção ao perímetro urbano do município, levando os agentes a monitorar e localizar a dupla hospedada no estabelecimento hoteleiro. Ao realizarem o cerco ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos, dando início ao revide. Na troca de tiros, ambos os homens foram alvejados e chegaram a ser socorridos ao Hospital Geral Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiram aos ferimentos. No apartamento onde a dupla estava, as equipes apreenderam 2 pistolas calibre 9mm, munições e cartuchos deflagrados. Os mortos foram identificados como Luiz Felipe Félix Santana, conhecido pelo apelido de Tigrão, e Pedro Henrique Lima Oliveira, chamado de Surfista. De acordo com a Polícia Civil, Tigrão exercia papel de liderança em uma organização criminosa e respondia por homicídios e tráfico de entorpecentes, enquanto o Surfista possuía mandado de prisão em aberto pelos mesmos crimes. Operação Cova Rasa prossegue na região da Costa do Descobrimento, com o objetivo de desmantelar grupos criminosos e conter disputas territoriais. Um jovem de 18 anos, investigado pela participação no homicídio de Sérgio José de Souza, de 35 anos, foi preso nesta quarta-feira, dia 2, no município de Ilhéus. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça, decorrente das investigações sobre o crime praticado em 9 de julho deste ano, no bairro Maria Olímpia, em Ubaitaba. As apurações desenvolvidas pela Polícia Civil revelam que a vítima foi agredida com objetos contundentes e alvejada por disparos de arma de fogo em plena via pública. 2 dias após o ataque, o corpo de Sérgio foi localizado em uma área de vegetação densa, às margens do Rio de Contas. A captura do investigado ocorreu durante uma incursão da Operação Malhas da Lei, conduzida por equipes da Delegacia Territorial de Ubaitaba, com o suporte do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação GAT Costa do Cacau, sob a coordenação da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 7ª Corpim Ilhéus. O jovem foi encaminhado à delegacia para o cumprimento do mandado e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Uma operação integrada apreendeu mais de 250 quilos de drogas na manhã desta quinta-feira, dia 3, em Vitória da Conquista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a carga tinha saído de São Paulo e tinha como destino integrantes de uma facção criminosa em Vitória da Conquista. A abordagem ocorreu em um posto da Polícia Rodoviária Federal no município. Durante a fiscalização, os policiais encontraram tabletes de cocaína, maconha e haxixe escondidos em uma carga transportada por um caminhão. Ainda segundo informações, o motorista foi detido e encaminhado junto com os entorpecentes apreendidos para a Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista, onde o caso será investigado. Atuaram também na ação a Polícia Federal, as Polícias Militares, Polícia Civil e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado FICO. Uma lancha e mais 2 quilos de entorpecentes foram apreendidos por equipes da Polícia Militar na região do Dendê, no município de Camamu, após intenso confronto armado na última quarta-feira, dia 2. A ação ocorreu depois que guarnições da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima sobre o transporte de drogas na localidade. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados. Houve troca de tiros e durante a fuga, os suspeitos abandonaram uma lancha branca de aproximadamente 3 metros e correram em direção a uma área de manguezal. No interior da embarcação, os militares apreenderam material ilícito composto por cerca de 1 quilo de maconha, dividida em tipo gourmet e um pedaço prensado, meio quilo de cocaína e um capuz de cor preta. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Camamu, enquanto as diligências para localizar e prender os fugitivos seguem em andamento. Naja Olegari dos Santos Júnior, de 36 anos, conhecido como Naja do CV, foi assassinado a tiros na tarde da última quarta-feira, dia 2, no distrito de União Queimada, em Itajuípe. De acordo com as informações, o crime foi praticado pelo carona de uma motocicleta de cor preta. Durante a investida, a vítima tentou fugir, mas acabou caindo de uma ponte sobre o rio Almada, indo a óbito em uma parte rasa do curso da água. Após o ato, os criminosos fugiram em direção ao município de Coaraci. No local do crime, a polícia recolheu diversas cápsulas deflagradas de calibre 380, indicando o provável tipo de arma utilizado na execução. Moradores da região ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar, enquanto equipes do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foram chamados para a ocorrência. Conforme apurado, Nage possuía passagem pela polícia, envolvimento com o tráfico de drogas e atuava nas cidades de Almadina, Coaraci e Itajuípe. A Polícia Civil já iniciou as investigações e apura, inclusive, se ele teria ligação com a morte de Juscelio Cardoso Santos, cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição na última segunda-feira, 31, em uma propriedade rural do mesmo distrito, crime do qual Naja era apontado como autor. A delegacia de Itajuípe segue em busca de elucidar o caso e identificar todos os envolvidos. É isso aí, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Continue ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Ok, Tony Café, obrigada pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de terça-feira, né, do Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, bom feriadão também. Segundo feriado, né, Filhos de Deus, vamos ter aquela folguinha. Tudo certo aí pra você, Renato? Roteiro?
Tudo certo.
Pronto, maravilha. Ó, nós vamos seguir aqui com notícia e, como eu já disse, daqui a pouquinho teremos o boletim esportivo com Pablo Brandão, né? E também, logo após, vamos ter entrevista, ainda na área de esporte, vamos falar de algo bem legal. Esporte, bem-estar, lazer, olha que legal, nós vamos falar da caminhada ou corrida, né? Porque tem gente que gosta de correr. Eu sirvo pra caminhada mesmo, minha amiga. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos falar da caminhada das amigas e homenagem ao Setembro Amarelo. Já já, a Poliana e a Milena vão falar sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Vamos só seguir com essa notícia aqui. Olha só que absurdo. Recém-nascido é resgatado em cesta de lixo de banheiro após mãe dar à luz em Feira de Santana. Um recém-nascido ele foi resgatado no banheiro de uma feira no centro de Camaçari. Isso mesmo, a Feira Livre. E isso ocorreu ontem. O caso é investigado pela Polícia Civil como abandono de incapaz. Segundo apurou a TV Bahia com a Polícia Militar, a mãe do bebê estava em uma barraca quando iniciou o trabalho de parto, né? E foi até o banheiro. Após o nascimento, conforme as informações iniciais, a mulher deixou a criança em uma cesta de lixo e fugiu. Inicialmente, o recém-nascido foi cuidado por policiais militares que acionaram o SAMU. Em seguida, ele foi encaminhado para uma maternidade da cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Em nota, A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na DEAN de Camaçari, que é a delegacia, né, especializada de atendimento à mulher. A instituição tenta esclarecer o caso e identificar a mulher. Inclusive, Renato, aconteceu um caso em Salvador também ontem, né? Na quinta-feira, ali no bairro de IAPI. Aliás, é o IAPI, que tá escrito errado aqui, viu, Renato? É o IAPI mesmo.
É isso, o caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia Especializada de Repreensão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. Segundo a Polícia Civil, informações iniciais apontam para a ação de uma mulher que fugiu depois de deixar a criança em um cesto, envolta em um saco de lixo, em um trecho da Avenida Galícia. A bebê foi socorrida por policiais militares que estiveram no local e, após serem acionados por populares, ela foi levada para a maternidade Tisla Balbino, onde recebeu atendimento médico. Conforme a Polícia Militar, a equipe que atendeu a criança constatou que ela não apresentava sinais aparentes de lesões. Disse ainda que é uma suspeita de que ela tenha nascido no mesmo dia em que foi encontrada. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar. A Polícia Civil também tenta identificar e localizar a mãe da criança, que eu acho que não é mãe, né? Para fazer isso com a criança, você não pode dizer que é mãe.
É, a gente entende que também surgem mães com problema psicológico e acaba fazendo besteira, mas se for comprovado que são mulheres que estavam em sã consciência, era ter procurado, né, um local de adoção, entregar a criança para adoção, né? Nunca abandone uma criança, gente. O bebê, ele é totalmente incapaz, né? Enfim. 12 horas e 55 minutos, vamos acionar o nosso boletim esportivo?
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia, com Pablo Brandão.
Pois é, vamos desejar um boa tarde ao Pablo Brandão, que chega aí com muitas informações, falando das semifinais da Copa do Brasil, 26ª rodada do Brasileirão, quartas de final do Brasileirão Feminino, próximo jogo de Ilhéus no Inter Municipal, o GP de Monza na Fórmula 1 e a luta da brasileira Gabriela Fujimoto no MMA e além, é claro, do triatlon aqui em Ilhéus. Neste fim de semana, né, Pablo? Boa tarde.
Olá, Kátia Gomes. Uma boa tarde para você e boa tarde, ouvinte da Gabriela. Ontem tivemos o último classificado para as semifinais da Copa do Brasil. No Clássico Gaúcho, o Grêmio venceu o Internacional por 3-1 e garantiu a vaga na próxima fase. Na terça-feira, o Atlético Mineiro eliminou o Cruzeiro por 2-1 e também se classificou. E na quarta, o Vasco venceu o Vitória no Barradão por 2-0. O time carioca já havia vencido o Leão por 1-0 na ida e avançou. O confronto entre Palmeiras e Santos terminou 0-0. Com a vantagem de 3-0 no primeiro jogo, o Alviverde passou pelo Alvinegro Praiano. As semifinais ficaram assim. O Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio e o Vasco joga contra o Palmeiras. As partidas estão previstas para o mês de novembro. E nesse fim de semana já tem rodada do Brasileirão. O Flamengo venceu o jogo adiado contra o Mirassol na quarta-feira e colou no Palmeiras na briga pela liderança. O clube paulista soma 52 pontos, enquanto o rubro-negro chegou a 51. Nessa rodada, ambos jogam fora de casa. O Flamengo enfrenta o Remo domingo, às 4 horas da tarde, enquanto o Palmeiras terá pela frente o Botafogo, também domingo, às 6h30. O Bahia joga amanhã contra o Red Bull Bragantino às 4 da tarde fora de casa. O tricolor é o quinto colocado e pode entrar no G4 caso vença. Amanhã também tem clássico carioca. Fluminense e Vasco entram em campo no Maracanã às 9 horas da noite. A partida do Vitória só será na segunda-feira diante do Grêmio no Barradão. No Brasileirão Feminino, hoje começam os jogos de volta das quartas de final. Após um empate em 1-1 na Fonte Nova, o Bahia terá um grande desafio pela frente. O tricolor vai até a Arena Barueri, hoje, enfrentar o Palmeiras. O duelo está marcado para as 9h30 da noite. São Paulo e Grêmio se enfrentam amanhã, às 4h30 da tarde. O primeiro jogo também foi empate em 0-0. Os outros confrontos entre Ferroviária e Flamengo, Corinthians e Cruzeiro, serão na segunda-feira. Agora vamos falar do futebol local. A seleção de Ilhéus joga nesse domingo pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia. O confronto vai abrir o retorno da primeira fase. No grupo 12, a equipe ilhéense tem um jogo duro com Aurelino Leal, fora de casa. A partida será no estádio Raimundo Marques, em Aurelino, às 3 horas da tarde. As duas equipes se enfrentaram domingo passado no estádio Mário Pessoa e empataram em 1-1. Nos três primeiros jogos, foram 3 empates de Ilhéus, que ocupa o segundo lugar do grupo, com 3 pontos. A liderança é da seleção de Aurelino Leal, que soma 7 pontos. Itabuna e Ibirapitanga também jogam nesse domingo. As duas equipes somam 2 pontos na classificação. Vamos falar da Fórmula 1, porque nesse domingo tem o Grande Prêmio de Monza, na Itália. Hoje já ocorrem os primeiros treinos livres, enquanto amanhã teremos o treino de classificação, que define o grid de largada. A corrida está marcada para domingo, às 10 horas da manhã. O brasileiro Gabriel Bortoleto está confirmado para a prova. Hoje à noite tem lutadora brasileira no octógono. Gabriela Fujimoto vai em busca da sua primeira vitória no One Fight Night, edição número 47, em Bangkok, na Tailândia. A lutadora enfrenta a argentina Macarena Aragão pela divisão peso-palha. O card começa a partir das 10 horas da noite. Gabriela tinha uma sequência de 7 lutas invictas em competições de MMA até ser derrotada por nocaute técnico por Jihin Radzuan, da Malásia, em fevereiro. Na noite de hoje, a brasileira busca retomar as vitórias. E esse final de semana será bem movimentado em Ilhéus, com a etapa do Triathlon Cup International. As provas ocorrem sábado e domingo, com atletas de alto rendimento e amadores de mais de 15 países. A programação desse sábado será dedicada à categoria Age Group, com provas a partir de 1 hora da tarde. No domingo, a competição já começa às 7 da manhã, com a elite feminina. A masculina larga às 9 horas. Os percursos passam por cartões postais de Ilhéus, como a Praia do Cristo, que recebe a prova de natação, a Ponte Jorge Amado, onde ocorrerá o ciclismo, e a Avenida 2 de Julho, local da corrida. Realizada pela Triathlon Bahia, a competição conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus. E para garantir a segurança dos participantes, do público e população em geral, a Sutran informou interdições temporárias no trânsito. No sábado, a Avenida 2 de Julho, a Ponte Jorge Amado e o Calçadão da Marquês de Paranaguá terão bloqueios das 12 horas até as 7 da noite. Já no domingo, as interdições nos mesmos locais ocorrem das 6 da manhã até as 12 horas. Motoristas devem seguir as orientações dos agentes de trânsito e buscar vias alternativas. Por hoje é só. Um bom final de semana, Kátia, e ouvinte da Gabriela.
Obrigada, Pablo Brandão. Bom fim de semana para você. Bom feriadão também, né? Prolongado aí. O Pablo, como na segunda-feira nós vamos estar de folga, não vai ter edição do jornal, por ser feriado, o Pablo retorna na sexta-feira com mais um boletim esportivo. Bem, e a gente vai dar continuidade ainda falando de esporte, porque nós vamos falar de caminhada das amigas. É, eu tô quase colocando ela aqui para falar com a gente também. Essa pequenininha que tá aqui com a Milena. É, nós vamos conversar com Milena Kelly e... Ah, é, isso mesmo. E com a Poliana Brito. Mas, antes, a gente vai um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente continua falando aqui de esporte com a caminhada das amigas.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
1 hora e 8 minutos. É porque eu ainda tô tentando me acostumar de novo com esse negócio de horário eleitoral gratuito, que deixa a gente, né, perdida no tempo. Começa mais tarde, ficou menor, mas enfim. Vamos pra frente. 1 hora e 9 agora. E lembrando que você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus, Unex, Mix Mateus Ilhéus, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Restaurante Coco Dendê. Rapidamente aqui, deixa eu fazer um pedido para vocês, que acabou de chegar aqui pra gente. A gente sempre faz pedido de doação de sangue, né, para algumas pessoas, mas também agora surgiu aqui a doação de sangue, um pedido de doação de sangue para um cãozinho. Isso mesmo, o Billy tá precisando de doação de sangue para continuar lutando pela vida. A sua doação pode fazer toda a diferença, tá? É, requisitos do doador, né, do cãozinho doador. peso entre 20 a 25 quilos, ser saudável, vacinado e vermifugado. Então, para você fazer essa doação, se você tem um cão que pode doar, ligue para 739-8827-9286. 739-8827-9286, falar com a Vanessa, tá? O Billy tá precisando dessa ajuda. Olha, antes do intervalo a gente comentou, né, que a gente ia continuar aqui na vibe do esporte, porque nós vamos falar de caminhada, gente, de bem-estar, né, porque atividade física traz isso pra gente, traz bem-estar, pelo menos eu acho isso, tá, gente? Eu sinto isso na prática. E hoje nós estamos recebendo aqui a Milena Kelly e a Poliana Pinto, organizadoras aí da Caminhada das Amigas, e que eu achei bacana, que é uma caminhada que sempre tem, elas vão explicar geralmente de quanto e quanto tempo tem, mas esse mês é em homenagem ao Setembro Amarelo, tá? Pra quem não sabe o que é o Setembro Amarelo, é uma campanha nacional brasileira de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e também ao cuidado com a saúde mental. Esse mês, aqui no Jornal do Meio Dia, nós vamos ter ainda entrevistas sobre isso com profissionais de saúde. Mas eu achei tão interessante as meninas que organizam essa Caminhada das Amigas, né? Esse mês aí, homenageando o Setembro Amarelo, trazendo essa conscientização dessa campanha tão importante. Então, eu quero desejar uma boa tarde à Milena Kelly. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde.
Falar um pouco mais altinho.
Boa tarde.
E também boa tarde à Poliana Pinto. Seja bem-vinda
ao
Jornal
tarde.
Do Meio Dia.
Obrigada.
Conta pra gente, como é que foi que surgiu essa ideia da Caminhada das Amigas? Gente, o vídeo que eu vi da última caminhada tinha o quê? Umas 500, 600 mulheres?
600.
700 mulheres?
Sim.
Muito bacana isso. Conta pra gente como é que surgiu.
Então, né? A Caminhada das Amigas surgiu, na verdade, inicialmente de um aniversário que a gente organizou, né? Pra Poli, no mês de setembro, que esse ano completa um ano,
ano,
né?
Um ano? Ai, que legal.
Então, a gente sempre gostou de esportes, correr, caminhar, bicicleta. E então, a gente começou a praticar esses esportes de corrida. Uhum. E falou, vamos fazer um aniversário de corrida pra Poli, né? Aí, o aniversário dela foram 20 mulheres, e aí todo mundo se empolgou, vamos correr. E aqui em Ilhéus, na época, pelo menos, não tinha
mas
muito...
Mas surgiu, assim, com quantas mulheres, mais ou menos? Ou já surgiu com
500, então,
600,
não.
700?
Não. Começou com 20, né? É. E aí a gente falou, vamos organizar um grupo, né? De todo mês a gente fazer isso, se juntar, caminhar, correr, depois tomar o café da manhã, bater papo. Confraternizar. Uhum. Aí o grupo começou com 30, 20, 50, e mês passado a gente limitou para 700 mulheres, para não... que a gente... somos poucas, né, organizadoras, claro. Somos em 5, na verdade. Nós 5 ficaria muitas pessoas para a gente dar conta, então a gente limitou, e ainda fora as pipocas, né, que aparecem. Agora, inscritas mesmo, oficial, tinha 700 mês passado.
Que bacana. Então, começou, Poli, em setembro do ano passado, né, e já nós estamos já um ano depois. De lá para cá, todo mês vocês ficaram organizando aí, começaram a organizar e ter essa caminhada da mulherada?
Sim, sim. Começamos no meu aniversário, daí aí deu uma ideia. Porque outubro rosa, vamos fazer um outubro rosa. Uhum. Aí começou outubro rosa, aí foi novembro azul, aí dezembro já foi aniversário de Milena, aí a gente fez o aniversário dela, aí foi todo mundo de vermelho. E daí foi crescendo, as pessoas foram vendo, quero participar.
Bacana.
E como a gente é um grupo sem fins lucrativos, a gente não tem pessoas para trabalhar com a gente, é a gente mesmo e as pessoas voluntariamente que nos ajudam. Ah. E aí começou aí nessa brincadeira, tá crescendo aí.
E aí tem muitas que caminham e outras que correm.
Sim, sim. Tem
até
muitas
porque...
pessoas que falam, eu não faço nem caminhada nem corrida. Começa, vai na primeira caminhando, aí na segunda já tá correndo um pouquinho.
Ah,
e
legal.
Aí vai.
O que traz muito bem-estar mesmo, né, Milena?
Sim, sim. Assim, né, eu tiro por mim. Eu já fui obesidade mórbida, eu sou bariátrica hoje. E o esporte em si me ajudou bastante, tanto na questão de perda de peso, melhoria da saúde e questão mental também, né, que é um dos temas que a gente está abordando esse mês, que é a saúde mental. Eu falo para todo mundo que é importante a gente ter alguém que caminhe com a gente, uma amiga que incentive, porque a gente sozinha realmente não dá conta, não.
Chegou mensagem aí, Renato? Quem mandou mensagem pra gente pra comentar da entrevista?
É o nosso querido Agenor Neto. Ele disse aqui,
Agenor.
Boa tarde, Kátia Gomes, Renatinho. Parabéns às meninas pela Caminhada das Amigas. Em especial a Milena e Poli pela iniciativa. Eu apoio. Um abraço do Agenor Neto.
Ó, tá vendo aí a Agenor Neto dizendo que ele apoia, né? Ou seja, a corrida das amigas, mas se os homens quiserem aderir também pode, né?
Então, agora...
Ou é limitado.
Pode sim, pode
agora
sim.
Agora a gente tá abrindo espaço para maridos, filhos, né? Uhum. É, principalmente filhos, tem mães que querem levar o filho para incentivar o esporte. Aí tem um marido que tá ali, né, namorado. No sedentarismo. É, e o namorado. Ah, posso levar meu marido para incentivar? A gente agora tá abrindo aí o espaço para os homens também.
Isso é bom, porque eu vou te falar, viu? Tem a gente que é toda ativa e tá, e tem sempre aquele companheiro que é totalmente sedentário.
Os maridos gostavam de ir para ficar vigiando. O que, que essas meninas estão fazendo? Tanta mulher assim reunida, aí foi, gostou. Agora eu posso participar? Pode, aí vai.
E esse percurso, hein? Como é que é? O do dia então, 27.
A gente...
dia 27 de setembro, tem aí de novo a Caminhada das Amigas, em homenagem ao Setembro Amarelo. E como é que vai ser esse percurso?
Então, todo mês a gente busca novos percursos, novos locais, mudar. E todo mês a gente aborda, né, um tema e uma cor. Esse mês, o Setembro Amarelo, a gente vai estar fazendo na Praia do Sul, onde o ponto de encontro é na Cabana Salt Beach. O percurso é pé na areia mesmo, vai ser ali Cabana Salt Beach, Cabana Guarani, aquele percurso da praia mesmo.
Entendi. Bacana, eu gostei, perto de mim lá, acho que eu vou participar, viu?
Apareça, vai ser bem-vinda.
Começa cedinho, né, Poli?
Sim, começa às 6:30.
Ah, que bacana.
Começa o ponto de encontro, né, a gente tem um momento, né, de alongamento, com vários professores que no início, assim, foram bastante essencial para dá continuidade à caminhada, né? Que são voluntários. Tem o Will, que é o marido de Polly, que é personal. Tem o professor Ramos, que ele tem assessoria, pé na pista, tem uma assessoria para quem quer correr realmente, né? Porque o nosso grupo é mais voltado para caminhar, se exercitar, confraternizar. Mas tem pessoas que querem se profissionalizar, né?
Acho que chegou uma das meninas que querem caminhar aqui. Mas eu acho legal, eu gostaria que Polly ou Milena falasse pra gente sobre depoimentos, assim, da mulherada. Algumas já deram depoimentos pra vocês, comentando, assim, o que mudou na vida delas, se esse incentivo, né, de encaminhar e tal, se mudou alguma coisa, se alguma passava por algum problema e superou a partir desse momento, a partir dessa iniciativa de participar dessa caminhada das amigas.
Sim, tem muitas mulheres que mandam depoimento, não só pra mim, mas como pra Milena também, falando que começou na caminhada das amigas por um incentivo de outra pessoa, mas se sentia muito pra baixo, se sentia muito discriminada pelas pessoas por achar que não pode correr, que não pode caminhar. Foi a primeira vez, gostou e depois mandou mensagem. Eu fico contando os dias para ter o próximo para participar, que isso me fez muito bem e fez me tirar de onde eu estava para me fez superar para como eu estou hoje. Aí eu agradeço, continue, não deixe não. Que a atividade física é bom tão não só para o corpo, para a mente, né? E ajuda muitas pessoas.
E ainda quem quiser participar, pode participar ainda.
Pode participar,
pode se inscrever, sim. Pode procurar vocês.
Pode. A gente tem um prazo de
Instagram?
De inscrição, mas a gente tem um link da inscrição e tem o Instagram. O Instagram da gente é o Caminhada das Amigas. Lá tem um link para inscrição. Só entrar lá e se inscrever.
Tá. Então, o nome do Instagram é Caminhada das Amigas mesmo.
Sim, né? Caminhada das Amigas.
Deixa eu ver aqui. Cadê?
E esse mês, aqui, a gente vai ter... A gente sempre tem uns sorteios de brindes. Só que esse mês nós vamos sortear uma bicicleta.
Que legal. Aqui, ó. Será de sortear uma bicicleta, tá? Em homenagem ao... Aqui, cadê, Poli? Pode mostrar. Vai ter fit dance também, aula de fit dance.
Sim, nós temos aula de fit dance, nós temos um pessoal para dar uma massagem num pessoal, que é o profissional de fisioterapia. E nós temos os professores de educação física, que são os nossos colaboradores, que nos ajudam todo mês a acompanhar as mulheres, tanto a quem corre, quanto a quem caminha. E eles estão juntos lá para apoiar.
Então pronto, vocês estão ouvindo aí essas gritinhas, essa vozinha? É a pequena aqui de Maria, a pequena de Milena. Quer dar entrevista também, Maria? Ou não? Você quer dar entrevista? Me fala assim, oi, pessoal, vamos para a corrida. Ela tá tímida, gente, ela tá tímida. Mas eu agradeço, viu, a Milena Kelly, a Poliana Pinto, por virem aqui na rádio falar um pouco dessa corrida das amigas, a caminhada das amigas, tá? Esse mês, em homenagem ao Setembro Amarelo, né? Então, participe, só entrar em contato através do Instagram, Corrida das Amigas, você vai ter todas as informações. Parabéns, viu, meninas?
Muito obrigada. A gente que agradece, né, pela oportunidade e para as pessoas conhecerem mais um pouco da caminhada das amigas.
Bacana, parabéns mesmo, viu? Bem, nós vamos finalizar a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na terça-feira, né, Renato, dia 8, com a edição do Jornal do Meio Dia, porque segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional, né, um dia muito bonito, inclusive, vá lá exercer o seu ato aí cívico, no caso, se você não for desfilar, né, por alguma instituição, empresa ou órgão público, vai lá assistir pelo menos, vai ter o desfile de 7 de setembro na Avenida Soares Lopes, que inicia às 8 horas da manhã, tá bom? Então um abraço a todos, um abraço Renato, bom fim de semana, bom feriadão e até terça-feira.
Até terça-feira, Kátia Gomes, por aqui a gente finaliza mais edição do nosso Jornal do Meio-Dia, viu? É isso, no oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Economize em tudo para o seu negócio e para sua casa, no Mix Mateus, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. O Nex, seu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E CGC Turismo e Jadlog, duas grandes novidades em um só endereço. Na Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, em Ilhéus. Informações 739-8866-5446.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.